O tema é regime geral da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. E nós vamos pronunciar sobre a questão das coimas, alterações dos limites das coimas e alteração do critério para a aplicação das coimas. É isso que pede a Comissão de Saúde. E para aí faz todo o sentido, não é? Saúdo a Sra. Presidente da Comissão de Saúde por ter tido este... ter feito este pedido. Muito bem, Sr. Deputado Filipe de Brandão, Neto Brandão, fica distribuído. Nós há aqui a apresentação de um relatório também pedido pela Comissão de Orçamento e Finanças, apresentado pelo Sr. Deputado José Magalhães, não sei se virá. E o prazo termina hoje mesmo, não é? Não.
Esperemos tragar o relatório debaixo do braço.
Não. Pois, pode ser que ele apareça. E nós avançamos, não temos é muita coisa.
Distribuição de isto.
Isto.
Isso tem a ver com o prazo do dia 24 de outubro.
Senhores deputados, temos aqui a distribuição de duas petições. 379/12, assunto, solicita a alteração da idade mínima de elegibilidade do Presidente da República. Peticionante, Sr. Paulo Jorge Santos Figueiredo. É. Pede que a idade mínima para que um Presidente seja eleito passe de 35 para 65 anos.
65?
Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
É só para dizer que essa petição implicaria uma revisão constitucional, não é? Portanto, não somos competentes para isso.
Referimento não, porque a pretensão é legítima e não é repetida nesta legislatura, não é? E, portanto, o relator o que tem que dizer é isso mesmo. Sou deputada... Não é? Sou deputada Andréia Neto. Não é? Sou deputada Andréia Neto. Tá? Fica distribuído. Muito obrigado. E esta aqui é para... Temos agora a 381 que solicita a concessão de uma amnistia e, portanto, terá o tratamento semelhante às que têm surgido, uma vez que este assunto já foi tratado e não pode ser repetido o respectivo tratamento. Sim, queria deixar para o fim. Então agora vamos ao ponto 5, apreciação e votação de um requerimento do Partido Socialista para a audição do Conselho Superior da Magistratura acerca da implementação da organização do sistema judiciário. Mas agora surgiu aqui outro requerimento. E onde é que está o requerimento do Partido Socialista? Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este tema que foi introduzido, como se recorda, na última reunião pelo meu colega Luís Ameixa, ficou de merecer da parte dos deputados de vários grupos parlamentares ponderação em vista da desejável boa definição relacional entre o exercício de competências por parte desta Comissão e do Parlamento e o Conselho Superior da Magistratura em vista de uma adequada ponderação também do princípio da separação de poderes e, ao mesmo tempo, da cooperação que também os poderes separados devem institucionalmente entre si. E essa ponderação, que eu admito que os senhores deputados, entretanto, tenham feito, foi também feita da nossa parte. E com isso queria sugerir aos senhores deputados, em nome também de nós autores deste requerimento, não que o requerimento, enfim, se fosse retirado quanto ao seu propósito, mas que seja convolado da seguinte maneira. É preciso ter em conta que o Conselho Superior da Magistratura, no exercício das funções que lhe são legalmente atribuídas pelo Estatuto dos Magistrados Judiciais, desempenha essas funções não no mesmo plano em que os juízes julgam no âmbito de um processo. Ou seja, a independência judicial é um princípio que seguramente ninguém porá em causa à volta destas mesas, na função propriamente de judicatura. Outra coisa são as funções do Conselho Superior da Magistratura no exercício de funções que têm, muitas delas, natureza tipicamente administrativa. E aí, respeitando o princípio da autonomia do Conselho Superior da Magistratura, como de resto se respeita em relação a outras tantas entidades autónomas, não há dúvida que a natureza dessas funções não é uma natureza propriamente judicial. Dito isto, mantendo embora o bom princípio de uma correta articulação institucional entre as nossas funções e a função do Conselho Superior da Magistratura, importa ponderar, e foi o que fizemos, o seguinte. Nos termos da lei, e é o artigo 149-A do Estatuto dos Magistrados Judiciais, o Conselho Superior da Magistratura apresenta anualmente à Assembleia da República o relatório das suas atividades. E como é próprio de todas as entidades que, nos termos legais, devem apresentar ao Parlamento o relatório das suas atividades, isso significa que o Parlamento deve tomar boa nota e notícia desses relatórios e apreciar o seu conteúdo com as entidades proponentes. E, portanto, é expectável que, quando o Conselho Superior da Magistratura apresentar este ano o respectivo relatório anual nos termos da lei, na reunião que certamente viremos a esse propósito ter com o Conselho Superior da Magistratura, muitos dos temas, ou porque estão diretamente inseridos no conteúdo do relatório, ou porque podem ser suscitados pelos senhores deputados a propósito das atividades do Conselho, merecerão certamente o nosso interesse e, nomeadamente, da nossa parte, merecerá interesse o tema que aqui trouxemos relativamente ao critério ou, eventualmente, há menos objetividade desse critério, mas não vou agora reproduzir os termos da questão colocada pelo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Nessa ocasião abordaremos o tema que aqui trouxemos. E creio que com isso teremos dado um bom contributo à boa articulação entre a nossa Comissão e o Conselho Superior da Magistratura, no sentido de manter pertinência sobre temas que nos preocupam e que de resto foram tornados públicos a partir do interior do próprio Conselho Superior da Magistratura, mas, por outro lado, procurar o bom momento relacional em termos do quadro institucional vigente para que a questão possa ser colocada e, portanto, como disse, era esta a nossa posição, convolando o nosso requerimento para o momento em que o tema possa ser, como outros, objeto de análise a partir do conhecimento do relatório anual do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, era esta proposta que, na sequência do requerimento apresentado, temos para fazer aos senhores deputados.
Obrigado, Sr. Deputado. Presença de intervenções. Sr. Deputado Hugo Vlosa.
Sr. Presidente, era só para dizer que, desde que o requerimento deu entrada também, isso mereceu a nossa reflexão, a ponderação sobre o requerimento. É verdade que existem precedentes, ou pelo menos pareceres e opiniões muito claras, no sentido que a Assembleia da República pode, digamos assim, fiscalizar em sentido amplo a atividade do Conselho Superior da Magistratura, nomeadamente através, por exemplo, da determinação de um inquérito parlamentar em relação à atividade do Conselho Superior da Magistratura. No entanto, e aqui realmente levanta-se uma questão que é fundamentalmente esta: é saber se este ato, que foi praticado pelo Conselho Superior da Magistratura, e com base numa entrevista de um vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, levantava-se esta questão, se estávamos perante um ato que podia ou não ser fiscalizado pela Assembleia da República. Havendo sempre, naturalmente, o perigo, entre aspas, do Conselho Superior da Magistratura deliberar, por exemplo, depois da Assembleia deliberar, que queria saber o que é que se passou, deliberar maioritariamente, não seria por unanimidade, porque sabemos que existe pelo menos um vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura que não está de acordo com as nomeações dos juízes para os tribunais de comarca, ou de presidentes, deliberava por maioria, por exemplo, não vir à Assembleia. Portanto, criava-se aqui um conflito desnecessário em relação à Assembleia. No entanto, era a nossa intenção, embora discordando, era a nossa intenção viabilizar o requerimento do Partido Socialista tal como estava, e foi nesse sentido que nos apresentámos hoje nesta reunião, por várias razões. Uma delas, por esta dúvida que aqui foi levantada, é porque nós temos efetivamente dúvidas se o Conselho Superior da Magistratura pode ou não ser fiscalizado neste tipo de atos concretos que praticou, e aqui lembro o que consta da Constituição, artigo 217, número 1, que diz que isto são atos da competência exclusiva do Conselho Superior da Magistratura, nomeação de juízes, alterações no quadro, são atos da competência exclusiva do Conselho Superior da Magistratura. Não estaremos propriamente perante um ato de caráter judicial, mas sim perante um ato de caráter dentro da autonomia do Conselho Superior da Magistratura para colocar juízes, nomear presidentes, etc, etc. Isso resulta, aliás, da lei da organização judiciária, do mapa judiciário, que é da competência do Conselho Superior da Magistratura fazê-lo, não podendo o Governo ou qualquer outro órgão dizer que discorda daquilo que o Conselho Superior da Magistratura fez. No entanto, esta saída, isto é só a reflexão em relação ao tema, esta saída parece ser uma saída correta. E por isso vamos viabilizar esta convelação do requerimento do Partido Socialista, porque parece realmente ser uma saída correta, porque se efetivamente existe esse relatório, quando o Conselho vier pronunciar sobre o relatório, é a altura própria para falar sobre esta situação concreta da nomeação dos presidentes dos tribunais de comarca.
Muito obrigado. Não sei se há mais interesse. O deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, a dizer que, enfim, eu acho que não tenho também nada de fundo a objetar a este pedido e a esta proposta. Fica-me um bocadinho a sensação, para ser sincero e com o devido respeito pela proposta do Partido Socialista, que é um bocadinho um daqueles casos em que o Partido da Oposição anda um bocado com uma lupa à procura de críticas para depois a seguir tentar aqui na Comissão que essas críticas sejam ouvidas e possam ter algum tipo de amplificação. É a minha sensação, não, é a minha opinião sobre o assunto, se me permitirem que eu a tenha. Eu acho que isto faria todo sentido, de facto, no âmbito da análise de um qualquer relatório, ser uma pergunta, estando presente o dito cujo vice-presidente, dizer, olha, porque é que o senhor emitiu esta opinião, o que é que pensa sobre isto, o que é que nos quer dizer, isso faria sentido. Enfim, dar-lhe todo este alcance e este âmbito, quer dizer, tratando-se de uma opinião, ainda por cima de uma opinião, tanto quanto conseguimos perceber aqui individualizada, parece-me algo exagerado, mas não tenho nada a objetar, mas mal não fará, não creio que essa nem arrefeça muito, mas mal não fará, eu por mim, que venho e que pergunto, não vejo que haja grande problema com isso.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, para dizer muito simplesmente que a reflexão que foi solicitada na última reunião produziu frutos e, portanto, creio que da melhor reflexão que houve acerca deste requerimento, da sua pertinência e da sua adequação, a sugestão feita pelo Sr. Deputado Jorge Lacão faz todo o sentido, tem toda a pertinência e, nesse sentido, nós revemos-nos na solução proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos então, temos que aguardar a apresentação do relatório. Eu falei ontem com o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que me disse que logo que ele estivesse pronto, e queria virar esforços no sentido de estar pronto o mais depressa possível, enviaria, como é obrigatório nos termos dos estatutos, para a Assembleia da República. Sendo que há 2 anos ele foi enviado em junho e o ano passado foi enviado em maio. portanto, de maio não ultrapassará, e se for antes, melhor ainda, para fazermos então essa audição. Para além do mais, eu gostava de sugerir aos senhores deputados, não sei se estarão de acordo nem se não, nós temos uma nova reunião com o plenário do Conselho Superior da Magistratura, no sentido de podermos discutir aquilo que é administrativo e aquilo que é jurisdicional. Uma conversa entre os membros da Comissão e o plenário do Conselho Superior da Magistratura. Não para definir nada, mas pelo menos para sabermos com que linhas é que nos podemos cozer em futuros requerimentos e em futuras situações desta natureza ou de outra. Não sei se estarão de acordo que se marque essa conversa ou não. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Só para dizer que estamos de acordo, porque realmente, como eu disse há pouco na minha breve intervenção, havia aqui a hipótese de criarmos um conflito desnecessário entre a Assembleia da República e o Conselho Superior da Magistratura, o que seria, acho eu, inédito, que era deliberarmos ouvir o Conselho Superior da Magistratura e depois o Conselho Superior da Magistratura poderia deliberar não vir à Assembleia. Portanto, isso é uma coisa que julgo eu será sempre de evitar por todos nós, não é necessário. E, portanto, acho que essa é uma solução boa, quer dizer, trocarmos impressões sobre o que é que são atos próprios não jurisdicionais, não judiciais, não do Conselho Superior da Magistratura, e atos que são atos administrativos do funcionamento dos magistrados, etc, etc, etc. Eu acho que sim, acho que essa é uma discussão interessante e, portanto, aceitamos essa sugestão, naturalmente.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, eu diria só que eu acho que, obviamente, um bom relacionamento com o Conselho Superior da Magistratura é um bom relacionamento institucional. É de toda a relevância e toda a importância, acho que essa sugestão e essa proposta da maior importância e, enfim, seria até mais útil e mais desejável, se me permite só de passagem a reflexão, Sr. Presidente, se o próprio Conselho em si mesmo reunisse e tivesse algum pensamento sobre questões tão estruturais e tão importantes como matéria de prescrições, por exemplo, se houvesse algum pensamento antecedente, seria mais útil ainda, mas não havendo, em qualquer caso, penso que o diálogo será interessante.
Bem, desde logo nós estamos totalmente disponíveis para qualquer diligência que o Sr. Presidente possa entender fazer, no entretanto, para uma reunião com o perfil que viesse a ser estabelecido para o efeito que o Sr. Presidente referiu. Mas, no entanto, queria avançar já a algum ponto de vista sobre o tema em si. Há órgãos que respondem diretamente em relação à Assembleia da República no sentido próprio em que estão subordinados à fiscalização da Assembleia da República. É tipicamente o caso da posição do Governo em relação à Assembleia da República. No nosso entendimento, há outro tipo de órgãos em que a sua relação com a Assembleia se faz no sentido de alguma maneira, um dever institucional de informação, como é o caso que resulta da própria lei, como há pouco referido, os Estatutos dos Magistrados Judiciais, e que, portanto, permitirá à Assembleia da República uma informação qualificada sobre o desenvolvimento da atividade desses órgãos, mas pelo seu estatuto independente, mesmo que eles pratiquem atos de natureza administrativa, não estão, em sentido mais rigoroso, subordinados a um ato de fiscalização. Porque aqui eu gostaria de não confundir os termos. Uma coisa é nós termos a prerrogativa de receber informação qualificada e até debater, em função dessa informação qualificada, alguns dos aspectos que ela envolva. Outra coisa era podermos considerar que temos a possibilidade de fiscalização, o que implica tomar posição concreta relativamente a determinado procedimento, mesmo que tendo natureza administrativa. Eu dou um exemplo limite, para talvez o meu raciocínio poder ficar mais claro. Na Presidência da República praticam-se, obviamente, muitos atos de natureza administrativa. Nunca nos passou pela cabeça admitir que tivéssemos capacidade de fiscalizar os atos de natureza administrativa praticados na Presidência da República. E, portanto, este exemplo limite pode ser que nos ajude a compreender que há aqui uma espécie de tertium genus em relação a outros organismos autónomos, que é o dever que eles têm de prestar informação à Assembleia da República, a faculdade que a Assembleia da República tem de receber essa informação E outra coisa diferente seria exercermos uma competência de fiscalização em sentido próprio. E, portanto, creio que é neste tertium genus que nós devemos procurar aprofundar o bom relacionamento institucional com o Conselho Superior da Magistratura, e é este o contributo que queria dar, totalmente aberto para a reunião que o Sr. Presidente sugeriu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu diria que o Sr. Deputado Jorge Lacão está a antecipar já a discussão, porque isso é isso que nós temos que lá ir dizer, isso e outras coisas, não é? E ouvir depois o ponto de vista dos membros do Conselho Superior da Magistratura. Então eu falarei com o Sr. Presidente para marcarmos, do Conselho, para marcarmos esta reunião. Senhores Deputados, foi-lhes distribuído um requerimento do PCP, em que, no âmbito da audição que fizemos ontem, com esse objeto, para ouvirmos o Conselho Superior do Ministério Público. A audição da Procuradoria-Geral da República, no sentido de obter informações quanto às condições que o Ministério Público acompanha e intervém nos processos de contornação. Portanto, para a audição da Procuradoria-Geral da República. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. As audições têm sido feitas neste âmbito e têm sido muito proveitosas, e estou a pensar designadamente na de ontem, que foi extraordinariamente importante a contribuição que o Conselho Superior de Magistratura deu aqui para uma reflexão que é necessária. Quer-nos parecer, porém, e isso mesmo ontem foi aqui anunciado pelo Presidente do Grupo Parlamentar, que podíamos fechar o ciclo, ou seja, para completar este ciclo de audições, ouvindo a generalidade das entidades que têm uma intervenção direta sobre esta matéria, faltava ouvir o Ministério Público, e é nesse sentido que nós propomos que este ciclo de audições seja completado com a audição da Sra. Procuradora-Geral da República. Tivemos alguma hesitação sobre se o que seria mais adequado era o Conselho Superior ou a Procuradoria. Após alguma hesitação, optámos pela Procuradoria, o que pode, aliás, a diferença, presumo que não seja significativa, e quer-nos parecer que a Procuradoria-Geral da República é, de facto, a entidade, mais do que o Conselho, é a entidade adequada para debater connosco esta matéria.
Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, para manifestar a nossa concordância quanto à audição que o PCP propõe, é capaz de ser uma questão só simplesmente formal. A Procuradoria-Geral da República integra o Procurador-Geral e o Conselho Superior do Ministério Público. E o Procurador-Geral, por sua vez, representa externamente o Ministério Público. Portanto, embora aqui se diga Procuradoria-Geral da República, não sofrerá dúvidas que o convite irá ser formulado à Sra. Procuradora-Geral da República e ela decidirá por quem e com quem se fará se entender acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso.
Para dar a concordância desta audição, nós também estamos verdadeiramente empenhados em encontrar soluções para o problema das prescrições em processos contornacionais. E, portanto, eu diria que para fechar o leque de audições que já fizemos, ainda bem, Procuradora-Geral da República, melhor do Conselho Superior do Ministério Público, havia sempre, obviamente, esse perigo de não haver uma deliberação prévia do Conselho Superior sobre informal, embora aqui também o que possa acontecer é que a Sra. Procuradora-Geral possa dar opiniões pessoais sobre a matéria, mas isso é melhor do que estar à espera realmente que o Conselho Superior do Ministério Público tome uma posição formal sobre as questões das prescrições, portanto viabilizamos o requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, só para muito brevemente sublinhar, a nossa posição desde o início é que todas as diligências que os diversos grupos parlamentares entendam necessárias e úteis e que possam contribuir não só para esclarecer esta matéria, como para evitar que situações deste tipo não se repitam, merecem a nossa concordância e a nossa aprovação e, portanto, votaremos favoravelmente, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, marcaremos brevemente esta audição. Srs. Deputados, receberam a carta do Sr. Ministro da Administração Interna, disponibilizando-se para vir à Comissão para falar sobre o dispositivo europeu a ser destacado para a República Centro-Africana. E tem a ver com a questão da Guarda Nacional Republicana. Com certeza que não há oposição e, portanto, eu marcarei com o Sr. Ministro esta audição. Vamos agora ao último ponto, já chegou o Sr. Deputado José Magalhães, para a apresentação do parecer solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças.
É que não, não tenho a mínima possibilidade de fazer um parecer em 3 minutos.
É que não há mais nada.
Mas em 4, talvez. Portanto, se o Sr. Presidente fizer um pequeno. Se fizer um pequeno intervalo.
Maior transparência que esta.
Ainda possível é matéria sobre a qual há abundante parceristica e uma resolução da Assembleia da República. Portanto,
Sr. Deputados, um intervalo de 5 minutos?
Só proponho um café.
Café?
Um café.
Muito bem.
E no regresso estamos todos.
Até já, Sr. Deputados. Senhores Deputados, temos então aqui um draft daquilo que será o parecer do Sr. Deputado José Magalhães. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães para fazer a respectiva apresentação. Faz favor.
Presidente, nesta matéria a Assembleia tem vantagem, esta Comissão, de termos discutido este tema quando, ou temos passado por ele, quando discutimos a resolução conjunta que teve maioria alargada sobre medidas de simplificação, Simplex 2 ou Programa Simplificar, como se quiser. Um dos pontos desse programa era e é precisamente esse, a resolução já está publicada no Diário da República, como se cita neste texto, e simultaneamente as questões que tinham sido equacionadas e deram origem a um percurso bastante longo e que passou por um parecer muito circunstanciado da CNPD, que não cabe reproduzir, para ele em certo sentido se remete. Essas questões foram equacionadas e resolvidas. A primeira era que o Governo queria fazer um decreto-lei, a CNPD disse muito obviamente que era matéria de lei, o Governo veio ao Parlamento como é correto. Em segundo lugar, os estándares utilizados, que são banais no home banking e na administração eletrónica noutros países, são igualmente banais em Portugal, desde cumpridos os estándares. Os únicos reparos que se fazem no texto, e também não precisam de grande latim para serem explicitados, porque são óbvios, é o primeiro de que o processo de regulamentação deveria ser não por portaria, mas por decreto-lei, e eu digo isso na qualidade de relator, portanto, segue-se o regimento, e por outro lado, deveria fixar-se um prazo para a regulamentação. É mau fazer-se uma, como sabem, é mau fazer-se uma espécie de cheque em branco sem qualquer horizonte temporal, também não especifico qual deve ser o horizonte temporal. Anoto apenas a questão e não a desenvolvo, porque também não é preciso desenvolvê-la, ela fala por si. E em relação à conclusão, a conclusão é óbvia, é normal, reúno as condições para ser apreciado e discutido e eventualmente aprovado. Não há nada mais a reparar, uma vez que o processo que está aqui imaginado é o processo típico para obter chaves de acesso deste género. Elas não visam substituir as outras que hoje estão em implementação, mas é um método incomparavelmente mais seguro do que a User ID e Password mandada pelo correio, como fazem os funcionários do Fisco, ou como faz o Fisco, a Autoridade Nacional Tributária, e é bastante mais segura do que a Password do Portal do Cidadão, que tem um método também bastante de primeira geração para ser obtida. Como se remete para o regime de proteção de dados, tudo o que é previsto na atual lei, que tem que ser revista um dia destes e depressa, a 6798, é aplicável, como queria a CNPD e como é obrigatório, e portanto basicamente é isto. Não é necessário muito mais latim, diria eu, para dar o parecer favorável, para notar a pertinência da iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois será feita uma versão final, não é, Sr. Deputado?
Mas a versão não alterará nada.
Sim, sim, claro, a substância, obviamente. Obviamente, claro. E será depois distribuída e enviada para a respectiva comissão. Sr. Deputados, muito obrigado e uma boa tarde.